você ouve agora, Muito Mais Azul.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu, Cláudia Leite, estou aqui hoje com o primeiro episódio de uma série que o Muito Mais Azul traz para você. Sim, o Muito Mais Azul voltou e chega com tudo neste 2026. Nós vamos começar com a série A Insustentável Leveza do Planeta. Vamos falar de sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade, novas normas que devem ser cumpridas a partir deste ano pelas empresas que desejarem exportar seus produtos para os países da União Europeia. Vamos falar de créditos de carbono, acordos climáticos, enfim, tudo o que gira em torno das responsabilidades das empresas, dos governos, dos cidadãos, de mim, de você, em prol da saúde do nosso planeta Terra. Ou seja, para cumprir a nossa missão de informar para cuidar do planeta. Por um planeta muito mais azul. E quem vai estar conosco nesta série é a Denise Saboia, alguém que sim, faz a sua parte. Denise é contadora com MBA em Finanças Corporativas na Universidade de Dallas, nos Estados Unidos, e especialização em Engenharia Ambiental na Unicamp. É também conselheira certificada pela Board Academy. Ela tem mais de 25 anos de experiência profissional em sustentabilidade e ESG, sendo 14 anos na PwC, no Brasil e nos Estados Unidos, 4 anos na KPMG e 3 anos na Deloitte. Isso em vários segmentos da economia: energia, mineração, agronegócio, transporte, entre outros. E sempre liderando equipes multidisciplinares no Brasil, Canadá, Chile, Peru, México e Estados Unidos. Em projetos de sustentabilidade relacionados à asseguração de relatórios, mudanças climáticas, projetos de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, inventários de gases de efeito estufa, engajamento de stakeholders, materialidade de impacto. Olha, é bastante coisa. Implementação da jornada em sustentabilidade, avaliações de impacto social e ambiental, estratégias de carbono, net zero, due diligences, pegadas de carbono e água, implementação de índices, KPIs. Enfim, Denise hoje é sócia de sustentabilidade e clima da R. Bourdignon, além de ser diretora voluntária de sustentabilidade da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. E é também professora de economia de baixo carbono do MBA em ESG e negócios sustentáveis da USP-ESALQ desde 2023. É, eu sei. Sei que tem um monte de siglas e nomes que ninguém entende o significado. Mas é exatamente por isso que ela está aqui. Ao longo dessa série, a gente vai esclarecer direitinho o que significa e qual a real importância de tudo isso para que você, empresário, faça também a sua parte pela saúde do nosso planeta. Bom, Denise, bem-vinda. Olha, a sua participação vai ser mesmo de fundamental importância para a gente esclarecer muitas dúvidas sobre a participação das empresas nesse contexto de um planeta mais saudável, como dizemos, muito mais azul.
Muito obrigada, Cláudia. Obrigada ao Clube Paulistano, à Rádio Paulistano, por essa oportunidade. É verdade, são muitas siglas, mas todas elas têm um significado importante. E o que interessa é tudo junto e misturado. Vamos tentar desvendar esses mistérios?
Então vamos lá. Para começar, vamos entender uma coisa assim, do início. Há muito tempo se falava em sustentabilidade. Aliás, antes disso, se falava em ecologia. Depois, em sustentabilidade. E, de repente, começou a se falar em ESG. É a mesma coisa?
Nossa, começar por essa pergunta é muito importante. Sustentabilidade e ESG são semelhantes, mas são distintas. Sustentabilidade é o conceito mais amplo, é aquele conceito que envolve o tripé da sustentabilidade, o ambiental, social e o econômico. Claro que sempre com o pilar da governança unindo tudo isso. Quando eu falo unindo, é porque nada a gente pensa separadamente. Quando a gente fala ambiental, social e econômico, o importante é olhar o socioambiental, o socioeconômico e por aí vai. Então, nenhum deles é olhado separadamente. O ESG está dentro da sustentabilidade. O ESG, ele surgiu no mundo dos investimentos, no mundo dos analistas de mercado. E aí ele surgiu com muita força numa reunião da ONU em 2005, mas ele de fato ganhou conhecimento público na época da pandemia, numa reunião em Davos, e realmente voltado para investidores. Por quê? Porque eles buscavam transparência e principalmente eles começaram a entender que a avaliação de uma empresa era necessário entender se ela estava sendo socialmente responsável, ambientalmente responsável e o economicamente viável, eles já olhavam. Por isso que a ESG olha para a governança.
Olha só, tá vendo? Precisa tomar cuidado quando a gente for falar as coisas, são coisas diferentes. Então vamos lá, já que a gente está falando das empresas, qual é a obrigação das empresas com tudo isso? De que forma ela tem que estar alinhada com esse tema? É importante ela estar alinhada com esse tema? Ela vai ser mais valorizada por isso?
Olha, é importante a gente olhar principalmente para três aspectos. As empresas precisam cuidar dos impactos que elas causam. E aí vem reduzir emissões de gases de efeito estufa, reduzir resíduos, tratar efluentes, todos aqueles impactos, cuidar do bem-estar dos seus colaboradores, todos os impactos, sejam eles em quaisquer das dimensões. Ela precisa seguir boas práticas, né? Adotar boas políticas ambientais, sociais e de governança. E ela precisa prestar contas para todos os seus stakeholders e prestar contas de forma transparente, prestar contas com confiança. Né? Então, essa prestação de contas, nós estamos falando de relatórios de sustentabilidade, nós estamos falando hoje de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e clima. E essa prestação de contas pode ser em uma peça, pode ser na mídia, mas é importante que seja também assegurada. Nós vamos falar disso.
Existe um órgão que fiscaliza esse impacto que as empresas geram?
Cláudia, essa pergunta é extremamente relevante. Os órgãos fiscalizadores também são muitos, porque se a gente pensa que sustentabilidade, ESG, são várias dimensões, assim são os órgãos fiscalizadores. Se nós falamos de empresas listadas na Bolsa de São Paulo, por exemplo, elas têm que seguir as normas da CVM. E, nesse caso, ela tem que seguir a nova norma, né, o CBPS 01 e 02, que exige que as informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e clima sejam divulgadas. Ah, se nós pensarmos na parte ambiental, nós estamos falando de IBAMA, que o IBAMA fiscaliza se realmente toda aquela legislação relacionada a resíduos, por exemplo, disposição dos resíduos, tem que ser seguidas, né? Se nós falarmos de energia, por exemplo, é a ANEEL, a agência reguladora, que fiscaliza essas questões de energia. Se falarmos em saúde e segurança do trabalhador, nós estamos falando da legislação trabalhista.
Sim.
Então, depende. E, na verdade, é multidisciplinar como a matéria sustentabilidade.
Denise, e a gente falou rapidamente assim da B3, né, a Bolsa de Valores do Brasil, que em 2005 criou um índice, quer dizer, que mede o retorno das ações de empresas com alto comprometimento com sustentabilidade corporativa. Como é que isso funciona? De que forma é feita essa avaliação? É tirado um ranking? Quais são as empresas que se preocupam mais, que estão melhores pontuadas? Como é que funciona isso?
Nós estamos falando aqui, Cláudia, do índice da B3, do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. E ele funciona para aquelas empresas da B3 que tem boas práticas de sustentabilidade. E aí, o objetivo e a avaliação, principalmente, ela é feita através de um questionário que traz indicadores em todas as dimensões,
tá.
Mas não somente indicadores, exige evidências de que ele realmente tem aquela prática sustentável. E não é bem um ranking, é a oportunidade de ser listado no ISE da B3.
Ah,
então, não tem um ranking como primeiro lugar, segundo, terceiro, mas tem sim essas empresas listadas no ISE, têm boas práticas de sustentabilidade.
E vão ter, provavelmente, maiores interessados em investir.
Excelente, é isso mesmo. Acompanhando até o desempenho das empresas listadas no ISE com as empresas fora do ISE, nós observamos que as empresas listadas no ISE têm um desempenho melhor.
Tá.
Agora, vem a pergunta, né? O ovo ou a galinha? Nós não sabemos se elas têm um desempenho melhor e por isso estão listadas no ISE, ou se elas estão listadas no ISE e por isso têm um desempenho melhor.
Não dá para saber. E quais são os critérios que são medidos em um relatório desses de avaliação?
São critérios semelhantes a um relatório completo de sustentabilidade, seguindo, por exemplo, as diretrizes da Global Reporting Initiative. Então, são critérios que trazem informações sociais, informações ambientais, informações econômicas, informações de governança, tanto positivas quanto negativas. Isso é extremamente importante, né? Então, é importante declarar suas emissões de gases de efeito estufa, mas é importante declarar quais são os projetos de redução da emissão desses gases.
E me fala uma coisa, você trabalhou em empresas de auditoria, né, cuidando desses relatórios de sustentabilidade e trabalha com isso até hoje. Existem índices para avaliar os impactos positivos e os negativos, porque a empresa deixa tanto o impacto positivo como o negativo. Como é que se coloca isso num relatório?
Os relatórios de sustentabilidade geralmente são feitos com determinados padrões e preferencialmente padrões internacionais para garantir a comparabilidade entre as organizações e também com ela mesma com anos anteriores. Porque Se a cada ano os critérios fossem distintos, não seria possível comparar.
Certo.
E o mesmo entre organizações. Como funciona? Esses indicadores, tem indicadores que trazem informações positivas e outros que trazem informações negativas. Por exemplo, consumo de energia é uma informação negativa, um impacto negativo no meio ambiente. Mas se você pensar em projetos de ecoeficiência que melhoraram e diminuíram o consumo de energia, já traz um impacto positivo. O mesmo funciona para a dimensão social, por exemplo. Mas se a gente pensar num indicador como o número de acidentes de trabalho, é um indicador negativo.
Negativo.
Mas se a gente pensar na mesma dimensão social, num indicador de diversidade, né, inclusão, diversidade, vai ter um impacto positivo. Então, os indicadores, eles também variam entre impacto positivo e negativo. Certo. O leitor precisa ter essa consciência. O mesmo para a governança, né? Se tem indicador pedindo o número de processos judiciais. Impacto negativo. Né? E tem indicadores positivos, trazendo as políticas anticorrupção, por exemplo.
E sobre os negativos, assim, alguns você mencionou, existe a legislação de cada órgão relativo a cada um desses critérios. E aí, quando se vê que a conta entre positivo e negativo está mais forte para o negativo, é necessária uma compensação para não ter uma penalidade, não tem isso? Como é que funciona isso?
Isso é muito comum na dimensão ambiental, principalmente para as licenças de funcionamento. Essas licenças ambientais, elas olham para isso. Então, temos hoje um impacto negativo porque é uma mineradora que emite muitos particulados, desculpa o termo técnico, mas é poeira.
Poeira.
Né? E isso impacta a saúde da comunidade local. O órgão ambiental, ele vai exigir uma compensação. E ela pode ser até em obras de infraestrutura, em escolas. Então, quando a gente vê organizações investindo nessas obras que deveriam ser cuidadas pelo poder público, normalmente são medidas de compensação.
E, assim, esses relatórios de sustentabilidade, como é que uma empresa de auditoria, por exemplo, vai, analisa tudo isso, passa para um órgão? Muitas dessas coisas são buscadas evidências, mas a gente sabe que existem várias empresas que fazem o famoso greenwashing, né? Então, deixar tudo bonitinho quando o auditor vai lá e depois não é bem assim. Como é que a auditoria pode garantir que essas empresas tragam dados confiáveis, comparáveis e tudo mais?
Bom, as empresas grandes, Cláudia, as listadas na Bovespa, por exemplo, elas seguem as normas da CVM. E a CVM exige que o relatório de sustentabilidade ou que as informações de sustentabilidade, informações financeiras, sejam asseguradas por auditores independentes. Então, apesar da auditoria sempre trabalhar por amostras, hoje o que acontece? No IFRS, que são essas novas normas, a exigência é pela asseguração razoável, que é um nível mais alto do que o que vinha sendo praticado. A asseguração limitada tem critérios menos confiáveis de auditoria do que a asseguração razoável, agora obrigatória para essas empresas.
Essa palavra asseguração, explica para a gente o que é isso.
Asseguração vem do inglês assurance. Então, é uma forma de assegurar que aquelas informações estão corretas.
Ter certeza.
Ter certeza.
Tá.
Certificar.
Então, a auditoria que é chamada é como se ela passasse também por uma auditoria daqueles dados. É um terceiro, na verdade?
É um terceiro. É um auditor independente que é responsável pela asseguração das informações de sustentabilidade.
Certo.
É interessante isso, porque esse auditor independente muitas vezes não tem o conhecimento específico de uma área ambiental, por exemplo. Ele pode utilizar técnicos dessa área. Ele obtém um laudo de um engenheiro, por exemplo, para uma barragem de uma mineradora, e ele vai fornecer o seu relatório de asseguração com base naquele laudo, e ele vai mencionar que foi utilizado especialistas para aquela determinada informação.
Vários acidentes, né, que acontecem, você falou da barragem, não dá para não lembrar, né, os acidentes de Brumadinho e Mariana que a gente teve no Brasil. Vários acidentes, assim, nessa hora tem que se ver esses relatórios, porque o público não tem acesso a esses relatórios, tem?
Tem sim. Esses relatórios de sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade normalmente estão nos websites das empresas.
Publicados, tá?
Publicados.
Ou publicados em jornal, diário oficial, alguma coisa assim?
Não, de sustentabilidade normalmente no site.
Tá, tá.
Né? E o que o leitor precisa observar é se esse relatório foi auditado, né? E se
por
tem uma asseguração
independente.
Exatamente.
Ah,
porque se ele não foi assegurado, a confiança nas informações é questionável.
Certo. E, Denise, quando a gente fala de impacto negativo, muitas vezes a gente ouve falar, ah, essa empresa vai compensar com créditos de carbono. Bom, afinal de contas, o que são créditos de carbono? Vamos começar do zero, assim. Por que carbono? Vamos começar do zero, beabá, para a gente entender esse conceito.
Adorei a pergunta, Cláudia. Vou tentar traduzir para palavras não tão técnicas, mas não é tão possível. Primeiro, nós temos que pensar nos gases de efeito estufa. Quais são esses gases? Nós estamos falando principalmente do CO2, né, do dióxido de carbono, mas estamos falando de óxidos nitrosos, de metano que vem da pecuária, dos animais. Todos esses gases nós sempre juntamos e convertemos para CO2, para ficar numa unidade única. Esse CO2 na atmosfera, ele forma esse efeito estufa, ele não deixa com que os raios ultravioleta reflitam e aí ele provoca o aquecimento global. Então, tudo começou daí. Primeiro, nós temos que entender o que, que são os gases de efeito estufa.
Tá.
Ok?
E aí formou e está aquecendo cada vez mais o planeta. Até
e aí o que acontece?
A gente entende.
O homem, a ação antrópica, né? O homem, ele, com a industrialização, ele aumentou demais a emissão desses gases de efeito estufa. Por isso, nós estamos vendo o aquecimento global subindo.
Sim.
Né, ano a ano, apesar de todos os esforços, tá? E aí que entram os créditos de carbono. Quando nós conseguimos evitar emissões ou sequestrar CO2... Da atmosfera.
Tá.
Nós conseguimos fazer um projeto de eliminação de emissão, sequestro. Aí, a diferença entre sem o projeto e com o projeto vira um crédito de carbono. Claro que isso tudo registrado no site da ONU, tem que ter a metodologia de cálculo correta, registrada no site da ONU, não é qualquer metodologia, não é qualquer cálculo, né?
Ah,
mas
certo.
Aí que nós chamamos aquele sem o projeto de linha de base, aí a medição com o projeto e essa diferença gera o crédito de carbono.
E aí esses créditos de carbono, eles são daquela empresa. Aquela empresa gerou esses créditos porque ela está trabalhando num projeto e está captando esse carbono a mais que ela colocaria na atmosfera, é isso?
Ele vira um papel, como se fosse uma moeda. Ele é um título monetário. Porque você monetiza esse crédito de carbono.
Tá.
E aí ele pode ser negociado. Então, essa empresa que conseguiu fazer um projeto, seja um projeto onde ela substituiu, só para tangibilizar um pouquinho, ela substituiu um gerador a diesel por uma energia renovável, por exemplo, solar. Então, ela não está mais emitindo tudo que ia queimar lá o diesel. Ela não está mais emitindo. Então, ela conseguiu gerar um crédito de carbono. Legal. tudo registradinho, registrado no site da ONU, vira um título monetário, que pode ser negociado por empresas que estão emitindo mais e querem compensar as suas emissões.
Ah,
então essa empresa pode comprar
créditos de carbono.
Exatamente.
Para compensar o que eles estão fazendo de errado.
Há quem diga que é o direito de poluir.
É mais ou menos isso. Na verdade, é isso.
Mas para isso vem a legislação. No final de 2024, o Brasil criou o mercado de carbono. E aí isso tudo vai funcionar só em 2030.
E as ODSs da ONU são 2030, vamos combinar que tá tarde.
É, tem um longo caminho de regulamentação, não é tão fácil. Por exemplo, Europa já funciona, mas a Europa lançou logo depois do Acordo de Paris, em 2015. O nosso foi em 2024, então nós temos aí um gap. Sim. Mas as coisas estão evoluindo. Não é para nós ficarmos assustados, as coisas estão evoluindo. E com a criação desse mercado, o que, que serão estabelecidos? Serão estabelecidos limites de emissões, principalmente para aqueles setores que são o que nós chamamos de difícil abatimento, os hard to abate. Esses setores são setores como mineração. Isso, siderurgia, transporte,
sim,
transporte aéreo.
Também.
Né? Então, esses setores terão metas. O que eles não conseguirem atingir, eles vão comprar essas permissões. Funciona mais ou menos assim.
É. Agora, a gente vê muito, por exemplo, tal grupo, até banda de rock vem, por exemplo, o Rock in Rio. O Rock in Rio compra crédito de carbono para compensar o absurdo de energia, de poluição sonora, de tudo que ele causa, né? Tem o lado bom, lógico. Fui no primeiro Rock in Rio, maravilhoso. Mas tem o lado complicado, né? Então, assim, eles compram esses créditos. Então, eles estão comprando de projetos que foram realizados por empresas, né? Como você falou. Muitas vezes se fala, estão plantando árvore lá na, sei lá das quantas. Como é que você fica sabendo onde estão esses créditos? Existe um controle disso?
Existe, sim. Existe um sistema, que é o sistema da ONU, onde todos esses créditos são registrados. Além dos programas de registro, que são aqueles detentores das metodologias, que o mais conhecido é o VERRA. Você deve ter ouvido falar do VERRA. Que são esses programas de registro, eles trazem metodologias para cálculo dessas emissões e dos créditos de carbono. Não é tão simples, né? Não é só plantar uma árvore. Na verdade, para gerar um crédito de carbono, por exemplo, via reflorestamento, você precisa seguir uma metodologia que está registrada na ONU, e esse projeto, depois do reflorestamento, ele tem que ter permanência de 30 anos.
Nossa!
Então, não é um projeto para ser aprovado, ele não pode ter uma ameaça para não acontecer e não ter permanência. A permanência é um dos critérios.
Tá.
O outro critério que é importante trazer é o da adicionalidade, ou seja, por que que tem, às vezes, na mídia, comunicação de tal empresa comprou créditos de carbono, mas que não existem?
É, deve ter picaretagem nessa área, né?
É, se a gente pensar na Amazônia, por exemplo, lá no meio da Amazônia, eles fazem um projeto de conservação florestal lá no meio da Amazônia, onde não tem nenhuma ameaça, as pessoas não conseguem nem chegar, quanto mais desmatar. Se não conseguem nem chegar, não tem adicionalidade. Não vai caracterizar um projeto de créditos de carbono.
O reflorestamento pode ser um projeto de crédito de carbono?
Pode, e tem uma capacidade de gerar muitos mais créditos de carbono por hectare do que a conservação florestal. Por quê? A árvore, quando qualquer planta, né, quando está crescendo, ela sequestra CO2 da atmosfera.
Sim.
Para o seu crescimento.
Ah, quando ela.
Então, a capacidade de geração de créditos de carbono é muito superior num projeto de reflorestamento, que pela sigla é um ARR, do que um projeto que é o mais comum de conservação florestal, que é um REDD+.
Mas isso não é meio paradoxo? Quer dizer, reflorestar uma área que foi desmatada é melhor do que conservar a área nativa? É difícil isso.
Eu adorei a pergunta. Adorei porque, imagina, né? Acho que na cabeça dos nossos ouvintes deve aparecer, não, então eu vou comprar uma área de floresta, pois eu vou desmatar para depois fazer um projeto de reflorestamento. Não é possível. Essa área tem que estar desmatada há muito tempo, há pelo menos 10 anos, para você conseguir caracterizar um projeto de reflorestamento. É que quando a gente fala em reflorestamento, a gente pode pensar, por exemplo, em recuperação de pastagens. Por exemplo, um assunto extremamente interessante, que pode ser um futuro webcast, porque ele por si só já é um assunto para a gente conversar.
Vai entrar
por horas
série.
E horas. São as agroflorestas, por exemplo.
Ah, sim.
Então, em vez de uma pastagem naquele modelo anterior, só com um pasto de fato, você unir áreas de sombra, já foi até, as pesquisas demonstram que o gado engorda muito mais rápido quando tem áreas de sombra. Imagina
verdade.
Essa área de agrofloresta produzindo a própria alimentação do gado.
Com certeza.
Com rotatividade. Tudo isso é planejado, né? No projeto, quando, dependendo do manejo, né, sendo o manejo adequado da terra, ele vai fixar mais carbono no solo.
Olha só.
É bastante complexo, como eu falei, é assunto para...
A gente vai falar, com certeza nós vamos entrar nisso.
Mas é muito interessante, nós temos essa possibilidade da recuperação de pastagens, recuperação de áreas degradadas. Se nós pensarmos aí, os projetos de reflorestamento são interessantes.
Bacana. E quando a gente fala desses créditos, né, e de todos esses relatórios, isso é uma coisa que só tem nas grandes corporações ou as pequenas e médias empresas também podem se engajar nesse movimento?
Podem e devem, Cláudia. Claro que uma empresa pequena e média não vai conseguir ter uma área de sustentabilidade com profissionais em cada área. E não é preciso, mas é preciso ter consciência de, por exemplo, da destinação correta dos seus resíduos.
Sim.
Ou de um consumo consciente de energia, de papel. Tudo isso precisa ser treinado, né? Os seus colaboradores precisam ser treinados. Energia, né? Uma empresa pequena ou média, ela consegue ter sensores de presença. Ela não precisa ficar iluminada
o tempo todo.
O tempo todo,
sim.
É, então, tudo isso é treinamento mesmo, é informação, né? E ela consegue, sim. E em todas as áreas. Ela pode olhar para os seus colaboradores pensando em inclusão, em diversidade, em treinamento, capacitação. Todo gasto com treinamento, na verdade, é um gasto dedutível no imposto de renda. Não
Olha
é nem
só.
Gasto que vai gerar imposto. É super importante que ela pense. Então, ela pode, sim, ela tem que olhar para as três dimensões. Olhando para a governança, ela tem que ter boas práticas, bons processos, controles internos. E, claro, comunicação. Não precisa ser um relatório de sustentabilidade, cheio de fotos e cheio de tecnologia. Mas ela pode reportar as suas ações com transparência, né? Inclusive com metas atingidas, com informações sobre não atingimento e porquê.
Ela divulga isso entre os próprios fornecedores, clientes e tudo mais. Né?
Exatamente. O que você colocou agora, Cláudia, é super importante. Às vezes, essa pequena ou média empresa, ela faz parte de uma cadeia de valor, de uma cadeia de fornecimento de uma grande empresa.
Sim.
E essa grande empresa pode selecionar fornecedores com esses critérios.
Para ela atingir o que ela precisa.
Tem certo. Que fazer parte da estratégia da organização.
Certo.
Seja ela pequena, média ou grande.
E como que você enxerga, você que está nesse universo há tanto tempo, como que você enxerga as empresas brasileiras com relação a isso?
Puxa, essa é uma pergunta que... Eu tive que parar um pouquinho, respirar e falar, bom, politicamente correta ou incorreta. Todo esse movimento da sustentabilidade, no início, foi muito perigoso, porque causou muito greenwashing, muito social washing.
Sim.
Então, foi muito perigoso. Mas, a partir do momento que nós estamos acompanhando com as normas, as novas normas, isso tudo está trazendo mais transparência. Então,
sim,
eu acho que nós estamos num bom momento, um momento em busca da transparência. E é importante, às vezes até mais do que as empresas, é conscientizar os consumidores. Porque
sim,
se os consumidores passarem de fato a adquirir produtos mais sustentáveis, aí a coisa vai para frente. Porque aquilo, né? Eu vejo as novas gerações, por um aspecto, mais conscientes
são
do que a nossa geração.
Não há dúvida.
É.
Nós demos um péssimo exemplo.
Mas eu tenho um pouco de dúvida. Acompanhando na minha própria família, eu falo, legal, o discurso tá bonito. Mas na prática, eles querem um iPhone novo a cada 6 meses.
É, aí é o consumo. O consumo fala mais alto.
Não é? Então, eu acho que tudo... Aí vem o meu lado de educador. Eu acho que tudo é através da educação.
Sim, com certeza.
E o consumo consciente é o que tem que voltar. Hoje, quando nós vamos comprar uma geladeira, nós temos tudo que aquela geladeira consome.
É verdade.
Por exemplo, lá em casa, nós temos aquele modelo que o freezer é embaixo e a geladeira é em cima. Por quê? Porque consome menos energia.
Olha só.
Tem muita coisa que nós, indivíduos, podemos fazer.
É isso aí. Tá vendo, ouvinte? Assim, você como consumidor também tem que parar e pensar nisso. Porque não há dúvida, assim, negócio é um negócio. As empresas trabalham com isso. Se elas se preocuparem e o consumidor não se preocupar, vão voltar para trás. Porque, assim, precisa tudo compensar. A empresa atende, né, a uma demanda da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar e procurar cada vez mais empresas comprometidas com a sustentabilidade. Né?
Exatamente.
É isso aí.
É fundamental.
Muito bem. Bom, gente, foram muitas informações, mas a gente tem que ficar por aqui, né? Tivemos uma verdadeira aula com a Denise Saboia. Logo mais vamos nos aprofundar em muitos dos temas comentados hoje. No segundo episódio vem mais coisas, vem certificação, relatórios de sustentabilidade, as regras do mercado, as metas do governo, enfim, resultados de COPs. Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui. Espero que você tenha gostado. Denise, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Cláudia, agradeço ao Clube Paulistano, à Rádio Paulistano, pela oportunidade. Para a gente finalizar, eu me chamo médica da terra.
Olha
só. Porque o meu paciente é a terra. Mesmo que eu faça um pedacinho pequenininho, é o que eu quero. Deixar um legado aí de um mundo mais sustentável.
É isso aí. Foi como eu disse, ela faz a parte dela. Vamos fazer a nossa? Bom, aqui foi Cláudia Leite, do Muito Mais Azul, com a série A Insustentável Leveza do Planeta, para a Rádio Paulistano.
Muito Mais Azul.